Este programa tem o apoio da Dulem Janelas. Está dentro de casa, mas ouve todos os ruídos como se estivesse na rua? Chega! A Dulem Janelas traz-lhe o conforto de que precisa. Janelas, portas, estores e veda-luz. Tudo para uma casa com um bom isolamento acústico e térmico. Dulem Janelas, líder em renovação.
Pronto para o novo explicador da Rádio Observador. Esta sexta-feira centramos atenções no pacote de apoio às empresas, apresentado ontem pelo Governo, e para isso convidamos para estar connosco nas manhãs 360 João Vieira Lopes, Presidente da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal, e Paula Franco, bastonária da Ordem dos Contabilistas. A moderação deste explicador é do Paulo Ferreira e do Diogo Teixeira Pereira.
Muito bom dia, bem-vindos ambos ao Explicador. Paula Franco, começando por si, estas medidas que foram apresentadas ontem pelo Governo são de facto as mais indicadas no seu desenho e naquilo para que são dirigidas para a conjuntura que as empresas estão a atravessar neste momento?
Muito bom dia, cumprimento também João Vieira Lopes e todos
os ouvintes.
Que nos estão a ouvir, os ouvintes, peço desculpa, os ouvintes que nos estão a acompanhar. E realmente, em relação ao pacote ontem apresentado, eu acho que ficou muito aquém daquilo que as empresas esperavam. Acho que podia ter ido muito mais além. Claro que na própria conferência de imprensa, o próprio ministro e o secretário de Estado de Assuntos Fiscais deixaram um bocadinho para o Orçamento de Estado de 2023 algumas medidas de capitalização que possam levar a apoio às empresas e, portanto, continuamos na expectativa, mas em relação a este pacote em concreto não acho que tenha correspondido às expectativas das empresas. Tenho aqui várias questões a apontar, que nomeadamente a questão do grande valor que é atribuído a nível de financiamento e de disponibilização de financiamento, nomeadamente para apoiar a tesouraria, que eu acho que é sempre uma medida que não é positiva, aliás já o disse também na altura da pandemia. Financiamento e endividamento é algo que as empresas só devem recorrer em situações em que possa depois proporcionar para o futuro um aumento de lucros, um aumento da sua produção, um aumento do retorno.
E não para a tesouraria, não é? Que a tesouraria é basicamente uma gestão corrente de entradas e saídas de dinheiro.
Exatamente. Nunca para a gestão de tesouraria. Portanto, numa gestão prudente, esta não é, de facto, a opção que deve ser seguida. Portanto, financiar para despesas agora e para o aumento dos custos que as empresas estão a viver e depois como é que vão pagar para o futuro, porque nós, primeiro, que o futuro ainda é incerto, e depois a probabilidade também do aumento das taxas de juros, tudo isto em conjunto não me parece que as medidas de financiamento sejam as mais acertadas para as empresas recorrerem. No entanto, não deixa de ser positiva a linha ter a garantia mútua, portanto, aqui haver aqui alguma facilidade para as empresas na sua obtenção e a carência de capital de 12 meses, embora continue a achar que não é solução e que as empresas só em situações em que, de facto, consigam prever algum retorno, nomeadamente pensarem também em investimento e não nas carências de tesouraria, é que devem recorrer a estas linhas. Depois a questão fiscal, que era, no fundo, um bocadinho a expectativa que as empresas tinham, que era que medidas fiscais é que podiam ter aqui para combater um bocadinho esta crise que estamos a viver, nomeadamente o aumento dos preços dos bens e a falta de cadeias de abastecimento, porque também este é um dos principais fatores que também está a prejudicar muito a economia. E eu diria que os 20% de majoração naqueles custos é importante, mas só se vai refletir em maio de 2023 na tesouraria das empresas.
E Paula Franco, e de uma forma relativamente reduzida, já agora para explicar o que é que isso significa, significa que os custos das empresas com energia contam no apuramento de contas da matéria coletável que as empresas pagam IRC em mais 20%, é isso?
Em mais 20%, exatamente. E isso só se vai refletir no próximo ano, portanto não é imediato. E, inclusivamente, poderia ter havido aqui um acompanhamento na redução do pagamento por conta que está a decorrer, por exemplo, durante este mês e que as empresas estão com muita dificuldade em fazer este pagamento por conta, que é o adiantamento de imposto devido no final, e este sim refletia-se já e não existiu nenhuma medida para diminuir ou suavizar este esforço das empresas. Portanto, esta medida dos 20%, não estou a dizer que não é positiva, é uma medida, repare, mas o momento em que se vai refletir nas empresas já é tardio, faça aquilo que era preciso agora no imediato.
Há críticas de vários setores a este pacote de medidas. João Vieira Lopes, bem-vindo também à Rádio Observador. Sabemos que as medidas não vão tão longe quanto os diferentes setores queriam, mas a verdade é que os recursos, de certa forma, são escassos. Neste momento tenho indicação de que o João Vieira Lopes não está disponível para conversar connosco. Creio que houve aqui um problema na ligação. Já estamos a tentar recuperar a chamada para tentarmos falar com o João Vieira Lopes. Vamos continuar com... agora sim, agora temos o João Vieira Lopes. Tem um programa em direto, acontece sempre estas coisas. Estava a dizer, bem-vindo ao Explicador também, estava a dizer que há muitos setores da economia que estão a criticar estas medidas por não irem tão longe quanto se esperava. Aquilo que lhe pergunto é que nos diga especificamente o que é que faz mais falta neste momento que não está contemplado nestas medidas.
Bom, primeiro tudo, bom dia, muito obrigado pelo convite. Estou aqui um percalço técnico.
Está resolvido.
Exatamente, e bom dia também à Sra. Cenário. Bom, da nossa parte, em termos, enfim, do comércio e serviços, este conjunto de medidas que nós vemos como as medidas necessárias de curto prazo, enfim, e portanto temos expectativas depois de discutir outras medidas mais profundas para o orçamento, é uma grande desilusão, até porque uma parte significativa tem a ver com empréstimos, com endividamentos, e não é um investimento direto do Estado que, em nossa opinião, deveria ser mais intenso, até tendo em conta a margem que o governo tem em função da inflação e das receitas. A primeira grande questão que nós colocamos é restritivo, não temos nada contra, como é evidente, antes pelo contrário, em relação aos apoios às áreas mais intensivas no consumo da energia, mas mais uma vez há aqui uma visão estreita e o exemplo para nós mais gritante é que o consumo de energia elétrica, por exemplo, no país 35% é por parte dos serviços, incluindo o comércio, e praticamente tirando, enfim, aquela medida generalista da majoração em termos de IRC, que aliás que é uma medida que, enfim, não somos naturalmente contra, mas que só abrange as empresas que tiverem resultados positivos e só tem efeito prático no segundo semestre do ano que vem. Portanto, nós estávamos na expectativa de ter, de facto, medidas de curto prazo. Por outro lado, temos algum receio do modo como isto foi apresentado, que um pouco como sucedeu várias vezes durante a pandemia, as atividades económicas vão ser tão restritas as que recebem, que esquecem que neste momento, enfim, a cadeia de valor de toda a economia é uma cadeia complexa e portanto, a montante de muitas dessas áreas intensivas também há problemas que contribuem. Eu reparo, por exemplo, se não temos qualquer dúvida que se referem aqui setores de consumo intensivo, quer de gás, quer de energia elétrica, mas, por exemplo, nas próprias áreas de tipo comércio e serviços, o setor alimentar é um alto consumidor de eletricidade, até porque hoje em dia toda a alimentação, frio, etc, etc.
João Vieira Lopes, e que tipo de medida é que para esses setores, de facto há uma medida, uma das mais, daquelas que têm mais dotação, dirigida às indústrias que são altamente consumidoras de gás. No caso do comércio em serviços, enfim, que não tem um consumo de gás como certo tipo de indústrias, que tipo de medida é que seria mais adequada então?
As medidas em termos do consumo de eletricidade teriam que ser, mais profundas do que meramente um acréscimo em termos de majoração de IRC, ou seja, deveria aqui haver também medidas que permitissem a uma economia nesta área. Por outro lado, por exemplo, uma das lacunas grandes, em nossa opinião, é que o setor dos transportes, que é bastante afetado pelos combustíveis, quer dizer, as medidas que aqui estão são muito pouco importantes. Em relação aos transportes de mercadorias, na prática mantém-se uma situação que era provisória por alguns meses para substituir a baixa do ISP, mas não tem qualquer acréscimo em relação ao que se tem feito praticamente desde o princípio do ano. Em relação a mercadorias, em termos de ferroviários, existe de facto aqui alguma coisa, mas em termos do transporte global, o ferroviário, em termos de mercadorias, é relativamente pouco importante. E tudo o que seja transporte de passageiros não é abrangido, o que é, em nossa opinião, um absurdo.
Uma falha também deste... Já voltamos a falar, okay. João Vieira Lopes. Deixa-me só voltar a chamar a Paula Franco, porque há um dos pontos que também é muito criticado e geralmente é habitual esta crítica, é a elevada burocracia que o acesso a este tipo de apoios implica. Esta complicação é de facto necessária para prevenir abusos ou podia haver aqui uma forma mais fácil de aceder a este tipo de apoios?
A complexidade em regra que acompanha, por exemplo, candidaturas a apoios, por exemplo, uma das medidas que vem aqui também contemplada é a continuidade e o aumento daquilo que já existia do apoio a Argás, e essa é positiva, embora seja só para alguns setores. De facto, tem alguma complexidade, portanto, requer uma candidatura, requer determinadas características e, embora hoje em dia todos os processos estejam mais agilizados, não deixam de ter alguma complexidade. Facilitaria serem mais simples, é verdade, mas, por outro lado, há que garantir as condições de elegibilidade das empresas e, portanto, aqui este equilíbrio entre aquilo que é necessário para aceder e a sua própria complexidade que traz acaba por ser um fator negativo. Mas aí, obviamente, os contabilistas certificados ajudam bastante, isso é um ponto que é importante na ajuda às empresas para acederem a estes apoios e hoje em dia está tudo a funcionar de forma mais equilibrada. No entanto, não deixa de existir alguma complexidade, mas aí penso que é necessária porque tem que se assegurar que as empresas cumprem aquilo que são os requisitos.
Uhum. Paula Franco, se nós olharmos ainda para aquilo que foram linhas de apoio à Covid, por exemplo, vemos que muitas delas ficaram por esgotar. Porquê que isto acontece? Parece que há dinheiro disponível, que não é indicado, estas medidas não são bem desenhadas para resolver os problemas que supostamente devem resolver nas empresas. Podemos pensar que o mesmo vai acontecer agora?
A maior parte das medidas esgotaram. Portanto, aquelas que foram mais emblemáticas e mais imediatas esgotaram. Depois há as medidas que são mais restritivas para setores da cidade e essas é que, em muitas situações, não esgotam porque as empresas não... muitas vezes também não reúnem as condições para o fazer e, portanto, existe algum desfazamento, nomeadamente não terem capitais próprios, não terem alguns dos rácios que estão necessários para cumprirem os requisitos. Agora, realmente, o ideal é que não que esgotem, que não sobrem, não é? E isso é uma das preocupações que existe, por exemplo, em relação agora aos apoios do 2030 e do PRR, como é que tudo se vai passar para que, de facto, as empresas portuguesas e o Estado, que também é um dos grandes beneficiários destes apoios, realmente consigam esgotar e aproveitar tudo aquilo que está disponível e é disponível para criar riqueza para o país. E isso é muito importante e acho que aqui, mais uma vez, falando aqui dos contabilistas, acho que os contabilistas têm um papel muito importante a levar também esta informação às micro e pequenas empresas que não têm uma ajuda de consultadoria que lhes permita ter conhecimento global destas situações e por isso aqui realmente os profissionais que estão todos os dias nas empresas a acompanhá-las são fundamentais para que todas estas verbas se esgotem e sejam bem utilizadas.
João Vieira Lopes, a área de comércio e de serviços não será aquela que, apesar de tudo e dos impactos que é, obviamente, está mais defendida neste contexto? E a pergunta é feita por este facto. É a área que terá mais capacidade em repassar para os consumidores, para o cliente final, se quiserem, aquilo que são o aumento de custos, de alguma maneira?
Não é assim tão simples, até porque Neste momento nós estamos a assistir a uma situação que vai ter grande impacto em termos da capacidade de consumo das pessoas. Repare que durante a pandemia, seja porque houve largos setores que não tiveram redução de rendimentos, seja porque, enfim, diria que o encerramento de serviços, de comércio, etc., etc., apesar do aumento, nomeadamente, do comércio eletrónico, mas as pessoas não tinham, entre aspas, onde gastar, havia alguma reserva. Essa reserva, a ansiedade das pessoas, o princípio de uma vida mais intensa, fora de casa, etc., levou a que nestas férias houvesse um investimento maciço, inclusive quer em turismo interno, quer em saídas para o estrangeiro, etc. Portanto, essas reservas neste momento estão, digamos, a esgotar-se. Por outro lado, a inflação é alta, nós temos neste momento claramente a noção de que dificilmente o tecido empresarial vai acompanhar aumentos salariais o nível da inflação, mesmo que, enfim, que sejam mais altos do que foram nos últimos anos, e portanto vai haver alguma contração de consumo. E aí o fator preço volta a ser uma situação muito importante e o que acontece é que nós já estamos a assistir, em geral, claro que há exceções, mas a uma baixa de margens por parte de toda a operação, seja comercial, seja mesmo de serviço ao consumidor e mesmo de serviço às empresas. Portanto, esta situação para nós é de facto bastante perigosa a partir de outubro e vai-se começar, digamos, a notar. Por outro lado, também no próprio tecido empresarial, o governo faz e bem mantém a possibilidade de atualização dos contratos públicos, tendo em conta que muitos deles foram feitos no período de anos da inflação e são para vários anos, mas na prática o que nós temos verificado é que, exceto para a construção, e ainda bem para a construção, praticamente todos os outros serviços ao Estado não conseguem, quer dizer, encontrar mecanismos para atualizar os preços. Uhum. E há o peso do Estado em áreas como cantinas, segurança, limpeza, enfim, há todo um conjunto e mesmo outras operações, a burocracia aí é de tal maneira complexa que...
fica difícil também fazer essa atualização.
Sim, e especialmente em empresas de pequena e média dimensão.
Entretanto,
com a ajuda, naturalmente, como referiu a sua área dos contabilistas, mas mesmo assim é tão complicado que os efeitos práticos têm sido praticamente nulos. Não é?
Entretanto, Paula Franco, estamos na contagem decrescente para o orçamento do Estado. Estes problemas todos podem ficar resolvidos, entretanto, ou não?
Há expectativa, aliás, como foi dito na conferência de imprensa, remeteu-se um bocadinho para o Orçamento de Estado para 2023. Eu acho que há uma grande reflexão que se tem que fazer, que é pensarmos quais são as principais preocupações que realmente as empresas têm, as principais medidas que devem ser tomadas. Falamos muito no aumento da energia, do setor energético de uma forma geral, que de facto é significativo nas empresas, mas existem muitos mais problemas para além disso e não tenho visto medidas nesse sentido. Nomeadamente, eu diria, e também afeta aos serviços, e acho que é uma questão transversal, que é o facto de existir falta de mão de obra em Portugal, falta de fatores de produção, falta de bens, e isso sim está a afetar negativamente os negócios, que é querer produzir, querer aumentar a produção, querer trabalhar mais e não poder, pela falta destas duas componentes importantes nas empresas, e que é importante também haver medidas para que estes processos sejam ultrapassados. Claro que isto é transversal, estamos a falar a nível da Europa, está-se a passar em todos os setores, e isto sim é uma preocupação muito grande que eu noto quando falo com os empresários, que é a maior preocupação que têm, mais do que o aumento dos custos, é de facto conseguirem fazer face àquilo que são os seus serviços e os seus produtos, porque não têm como fazer. E acho que aqui são medidas que têm que existir. João Vieira Lopes falou da questão da, realmente da possibilidade de haver aqui algumas ajudas nestes setores e de não haver capacidade para aumentar salários como se desejaria, mas é importante olharmos para estas medidas, porque o aumentar salários não é uma necessidade que resulta só do aumento de custo de vida dos portugueses, mas da necessidade das empresas reterem pessoas e terem trabalhadores. E, portanto, tudo isto está muito condicionado e a condicionar a economia portuguesa. Eu diria que é o fator mais preocupante para o próximo ano e que espero que o Orçamento de Estado para 2023 se foque muito nestas duas questões, principalmente em arranjar medidas que incentivem o aumento dos salários e a retenção de trabalhadores em Portugal. Porque senão vamos ter graves problemas e que não tem só a ver com o aumento dos preços e com o aumento do setor, dos custos do setor energético. Tem a ver com situações que as empresas não vão conseguir ultrapassar.
Muito bem, cá estaremos daqui a menos de um mês já para olhar para o Orçamento de Estado e as medidas que vai conter para as empresas. Paula Franco, João Vieira Lopes, muito obrigado a ambos por terem estado neste explicador, onde olhamos para as medidas de apoio às empresas, um explicador onde o Diogo Teixeira Pereira também participou e provavelmente foi o último durante muito tempo, porque agora vai migrar com a Catarina Miranda para
Vou
as manhãs
mudar para o fim de semana.
360 de fim de semana. Há pessoas que agora vivem sempre ao fim de semana.
Exatamente.